Na vez passada, eu sei que tocou o coração de todos vocês, corações sensíveis. A palestra que gerou em torno dos Jinas, vocês estão lembrados? Esses seres miraculosos que podem ter o corpo físico, mas na maior parte deles o corpo vai até o etérico, às vezes ao duplo etérico, porque são capazes de aparecerem como que materializados. O número deles é enorme, infinito. E a nossa gratidão tem que ser também infinita por tudo que eles fazem. Quando nós falamos aqui, durante a prece, nos auxiliares invisíveis, quando falamos do Dr. Bezerra de Menezes, todos nós estamos falando de Jinas, porque esses auxiliares invisíveis estão aí, perto de nós. E eles não têm, pela dimensão espiritual, pela visão ampla, em gestalt, infinita deles, formalizações fechadas ou deturpadas pelo ângulo visual. Eles não conhecem diferença de raças, de cor da pele, de nacionalidade, de graus de pobreza, de riqueza, de sabedoria ou conhecimento, ou de ignorância e incultura. Eles servem a todos, porque o ímã que os atrai não é o demonstrativo aparente das coisas e das pessoas. O ímã é a essência que cada um tem, porque ninguém deixa de ter essa essência, que atrai exatamente a essência deles. E nós procuramos brincar de vida para esquecer a morte. O que é a distração, o divertimento, se não realmente uma tentativa de apagar uma coisa que é inapagável, que é um desígnio? E eles sabem disso. E é por isso que são instrutores em geral que vem ativar em nós uma certeza da plenitude anímica de cada um de nós e não ligam lá muito os nossos corpos, a não ser quando sentimos dores, como também eles muito se interessam em aplacar não só as dores físicas, como principalmente as dores morais. Crer neles é uma forma de intensificar a grandeza desta ilação, desta aproximação entre eles e nós. Por que crer neles? Porque a crença é uma emanação vibratória nossa, que vibra com certeza. A fé é a certeza que antecipa a razão. A razão não prevalece sobre a fé. E é por isso que nós não explicamos a fé. E ter certeza é ter fé de que esses seres são tão reais quanto corpo de vibrações, do que nós quanto a nossa matéria, muito temporária, exiguamente temporária, porque o desenlace de um ser começa desde o ato da fecundação. As passagens, porque vai passando um feto, nada mais é que a tentativa de saída para uma estrada que conduzirá sempre, sempre, àquele outro espaço de onde talvez a alma do pequenino feto tenha vindo. Assim nós precisamos aprender, como dizia Sócrates, a morrer. Isso não implica em absoluto que pensemos na morte, mas que tenhamos como filosofia de vida, para travar os nossos atos, uma certeza de que a nossa vaidade não leva a nada. O nosso orgulho também não leva a nada. E que as riquezas têm um limite de auxílio para todos, senão os milionários nunca morreriam. Tantas vezes, um pobre indigente perdido pela rua em farrapos dura muito mais do que uma criatura tratada entre cetins, entre colchas de Damasco, trazidas de longe do Oriente, com guloseimas fantásticas e remédios de toda a ordem, com os especialistas da cabeceira, um desses indigentes muitas vezes dura mais do que aquele que está sendo tratado com todo zelo, porque o selo da morte já está em todos. E é um selo igual, em equivalência a uma pequena pilha. Nascemos com uma pilha para viver. Essa pilhazinha vai queimando, como dentro de um rádio, de uma lanterna, chega um ponto que a gente diz que tem que trocar a pilha. A pilha se gasta. Morrer é perder a energia da pilha. E tenhamos a certeza de que todos nós temos uma pilhazinha. Até onde ela vai? 20, 40, 60, 80, um século? Isso não nos diz respeito. Porque, repito, não é nem a condição física de viver que determina a longevidade. Pessoas sem nenhum trato, repito ainda, sem remédio, sem médico, sem nada, se arrastam e ultrapassam 100 anos. E outros já nascem doentes, carcomidos pela fatalidade, como é o caso, entre tantos grandes gênios, de Blaise Pascal, que, apegando-se às normas da ciência, como um gênio precoce desde os 12 anos, criou até, para dizer de passagem, a primeira máquina calculadora com as quatro operações. Em determinado instante, a doença lhe atacou e ele, vendo o desespero da irmã, do pai, já então com 19 anos, chega e diz, e deixa até escrito nas anotações dele: afinal, não sou um cristão. Por que estou maldizendo tanto a minha dor? O que fez o meu Senhor no Calvário? O que fez o meu Senhor com aquelas dores todas? fez mais do que eu estou fazendo, porque estou gemendo, porque as dores são minhas. E ele gemia pela dor da espécie e aceitou o sofrimento. Dirigindo o olhar ao pai ao dizer: perdoai, pai, eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo, porque nós ficamos só vendo a forma física das coisas. Quando chega o Salvador do mundo, nós só vemos a forma física dele e queremos matá-lo. Quantos salvadores foram mortos? Mas todos eles, pela história que nos contam deles, deram sempre um exemplo de que estavam acima de seus próprios sofrimentos físicos e morais. É isto que nós devemos imitar. Devemos estar acima de nossos sofrimentos físicos e morais, porque somos seres efêmeros. Só nossa alma é eterna. Isso parece uma linguagem de velho, mas quem sabe que é velhice? E só nela, depois de passarmos por tantas dores morais, tantas dores físicas, e de vermos tanta gente sofrer desde criança, é que nos ocorre a filosofia da libertação, que suplante o sofrimento alheio. Quem sabe que é preciso viver para aprender? Creio que sim. Observe a cabecinha dos adolescentes. Pouco lhe passam das realidades corpóreas, a não ser as sensações da sexualidade. Porque não há ainda para eles, e nós não devemos condená-los por isso, porque aquilo é eclosão da multiplicação da espécie, não é outra coisa, o sexo verdadeiro, que está gritando neles. Mais tarde, vai gritar o amor, não a paixão. E o amor, através da idade, vai trazendo a iluminação. Primeiro, o amor a nós mesmos. Amor à nossa imagem, cuidado com o nosso corpo, cuidado com o nosso penteado diante do espelho, cuidado com a roupa que vamos à palestra Corrente da Paz. Depois vem um cuidado diferente, que é o amor interno, universal, cósmico, brilha dentro de nós. E passamos a ter o cuidado da espécie. Nós queremos trabalhar para diminuir não a dor particular, mas a dor que está em toda parte, a dor universal. E com isso, o amor nos faz pesquisar e surgem ideias. Surgem ideias que geram filosofias, filosofias que geram doutrinas, como é o meu caso. Caminhei durante todos esses 40 anos de pesquisa para chegar à conclusão de uma filosofia psicológica, de que a nossa realidade não é física, a nossa realidade é essencial. É a nossa essência. E se a nossa realidade é a essência, é dela que nós devemos hoje cuidar mais. Pois nós não somos apenas almas de passagem. Não estamos apenas no barco coletivo da existência, esperando um porto qualquer para nos receber definitivamente. Mas as essências suplantam o barco, navegam mais além. E é diante desta filosofia diante deste conceito, que hoje chamo de essencialismo, a minha doutrina, que eu mais sinto como verdade, ser uma essência, a essência que está em você e em mim, é a mesma essência de Deus, é a mesma essência da divindade, é que tem apaziguado as minhas ansiedades. Eu não sou esse corpo que sofre. Eu não sou esse corpo gerador de emoções. Porque isso vai passar. Eu sou um ser que retém temporariamente uma prisioneira chamada alma. Mas minha alma sabe libertar-se de minhas dores. Nem que seja através de uma canção, nem que seja ouvir o pássaro cantante que tem dentro de mim, este pássaro azul, l'oiseau bleu dos franceses, pássaro da felicidade. Ele há de cantar em mim. Repitamos sempre, eu estou triste, mas o pássaro há de cantar. Eu estou chorando, mas o pássaro vai cantar em mim. Eu tenho problema, mas o pássaro vai cantar em mim. E o seu canto é inebriante. E todas as dores vão passar, porque meu pássaro vai cantar em mim. Estas certezas, essas afirmações, é que nos fazem bem. Que doutrina fantástica! A última mensagem do mundo é a mensagem do pássaro azul, que eu chamaria também de essência divina, ou de alma, se quiserem. É a mensagem do pássaro, que está como prisioneiro, mas se liberta a qualquer hora. Porque é lá, nesse páramo da eternidade, e não no limite do tempo existente, que podemos ser felizes. Observe que a felicidade é alguma coisa tão estranha que a gente fica até meio bobo ao sentir alguma coisa dentro da gente e sorrir, e alguém pergunta, por que você está rindo? Você está sorrindo porque ainda há pouco você chorava. E a gente não sabe dizer por quê. Só sabe que sentiu. A felicidade é o que se sente, e não o que se toca e o que se vê. A felicidade é abstrata e eterna. É a essência de Deus que vibra em nós.